Amém. Deus abençoe. Todos uma boa noite. Creio que todos estão aí se esforçando para não distanciar, né, de Deus, como nós falamos, cantando aí, louvando aí na, durante o louvor. Nós pedíamos a Deus que não. Não o quê? É. Nós não queremos, não quero te perder de vista, né? Nós não queremos perder Deus de vista. Seria realmente um desastre perder Deus de vista. Porque é tão difícil a encontrá-lo, né? Tão difícil achá-lo. Depois que acha, perde. Aí fica difícil de novo, muito difícil para reencontrar. Se você já teve muita dificuldade para encontrar Deus, na verdade, não fomos nós que encontramos Deus. Deus é que nos encontrou. Ele que nos achou, né? Aquela ovelha perdida, aquela, a gente não sabia que era ovelha, não sabia que era filho de Deus, não sabia que tinha tudo isso que nós estamos sabendo hoje. Aí nós fomos achados, então, por Deus. Nós fomos encontrados por Deus. Lá na encruzilhada, nas horas difíceis, indeciso, sem saber o que fazer da vida, né, dona Zé? Aquela hora realmente de muita luta, confusa, dificuldade. Pelo menos foi assim comigo, né? Eu acho que muita gente não valoriza, não dá valor, é porque ele até hoje não entendeu o que Deus fez por ele. Aí precisava ter uma experiência na vida que mostrasse para ele o que é que foi que Deus fez por ele. Eu não tenho dúvida de que eu me lembro da aflição, do tempo em que Deus, né, estendeu a mão para mim. Eu corro para frente, para não faltar. Deus me livre. Estava até conversando com o Hélio hoje. Tem coisa mais angustiosa do que você passar a noite inteira pensando, ver o sol sair e não conseguir dormir, né? Isso realmente é uma loucura. É o que leva normalmente as pessoas aos psiquiatras. E eu, graças a Deus, não fui. Não tomei um comprimido, mas não foi uma nem duas noites que eu fiquei sem dormir, acordado a noite inteira, pensando. Não conhecia Deus, não sabia de nada. E você fica pensando o quê? Pensando só em coisa ruim, né? Só na dificuldade. Hoje a gente já tem uma defesa. Hoje você tem uma defesa. Quando você começa, os marimbondos começam a chegar, você sabe como é que se defende os marimbondos, né? Então, no Salmo 4 diz que a gente hoje deita e dorme. Então você precisa dar muito valor nesse seu deitar e nesse seu dormir, né? Às vezes toma um Dramin, é para exagerar, né? Mas já dorme demais. Às vezes toma porque está cansado de tanto trabalhar, fica estafado. Aí perturba o sono, aí toma um Dramin. Mas aí quando a pessoa está perturbada espiritualmente, não tem Dramin que faz ela dormir. É terrível, Deus me livre. E Só quem já passou por essas coisas sabe o quanto é ruim. Amém? Então eu não quero perder de vista, não. Então quando estava cantando aqui, não quero perder de vista, eu vi a igreja morrendo, eu fui logo dar uma mão para ela, para poder acudir. Gente, nós não podemos mesmo perder o homem de vista, não. Amém? Não pode perder de vista de jeito nenhum. Corre atrás, segura, vê o que, é que você pode fazer para não perdê-lo de vista. Perder Jesus de vista é o fim realmente de tudo. Agora, o que, que nos faz perdê-lo de vista? O que, que nos faz perdê-lo? Vamos, olha aí, parece que Deus já queria falar conosco sobre isso, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, começar. O tempo permitir, a gente vai falar tudo. João 10, Adriana tem, não? 17, não. Pode ler do 8. Não sei porque que eu pus aqui, tu. 7. João 10, a partir do 7.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê, vira o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Amém. Amém. Então, o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Então, como isso, presta atenção agora para você ver, como é que isso acontece? A figura do mercenário, a figura do ladrão, a figura, porque isso aqui tudo é uma parábola. E aqui é uma parábola e mostra aqui que alguém vem, rouba, alguém vem para nos saquear, para nos roubar. E acaba roubando. Ele vem e acaba roubando. Alguém que não é pastor, é mercenário. Alguém que não é pastor, é mercenário. E vem e rouba. das ovelhas. Agora, o que nós queremos falar hoje aqui é o seguinte: o que é que o mercenário, o que é que você foi roubado? O que que roubaram de você? O que é que você tem e que não pode deixar roubar? Você vê o mercenário roubando? Não. Que dia que você ouviu falar nele aqui? Roubando? Não. Nós tivemos notícia de outros tipos de ladrões aqui. Valdete, o que é que você tem que precisa ser guardado e que o mercenário pode roubar? É isso que ele rouba, né? É isso que ele vai roubar de você. É assim? E ele, você tem visto ele? E aí, nós não conseguimos detectar o ladrão, nós não conseguimos localizar o ladrão. E o ladrão continua roubando, o ladrão continua roubando. O que que poderia impedir o ladrão de roubar? O que que poderia impedir o ladrão de roubar? Marcos 3, versículo... Marcos 3:27. Pode ler, por favor.
Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa.
Repete.
Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa.
Mais uma vez, bem devagar.
Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa.
Amém. Então, Valdete, para ele, para o inimigo roubar, para o mercenário, é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. O mercenário, que é o diabo, ele, assim como Deus nos usa, o diabo também usa a pessoa para fazer o serviço. Todo tipo de serviço, matar, roubar, destruir, qualquer coisa que é feita, o diabo usa também os seus anjos, os seus súditos, os seus enviados, seus ministros. Entendeu? Ele usa também para fazer a mesma coisa, para roubar. Só que ele não pode roubar você sem antes amarrar aquele que está dentro de você. Quem está em você? Hã? Isso. E não tem. Ele não tem poder para poder amarrar. Ele precisa roubar você e não pode roubar você porque você está com Deus. Ele quer roubar você e não pode roubar porque você está com Deus. O que que ele vai fazer então? Ele vai fazer tudo para tirar você da presença de Deus. Então, já que ele não pode entrar para roubar, e ele precisa roubar. Mas ele não pode roubar. Por quê? Porque Deus está em nós. Se Cristo está em vós, né, e você está em Cristo, tal, né, a palavra diz, Cristo é em nós. Mas aí o diabo percebe que ele precisa roubar de você e não pode. Por que não pode? Porque a Escritura está dizendo ali que ninguém pode entrar na casa do valente e roubar sem antes segurar, sem antes, como é que fala? Dominar o valente. Mas quem é o diabo para dominar Deus? Então ele vai estudar uma forma de roubar você de outra forma, de outra maneira. O que ele faz? Ele faz você se afastar de Deus. Então nós estávamos cantando aqui o quê? Eu não quero perder o Senhor de... Porque se você perder Deus de vista, não fica fácil para o diabo roubar? Se você perder Deus de vista, não significa que você está à mercê do diabo? Permaneça em mim. Se o galho não produzir fruto, será cortado, lançado fora. Aí o galho, quando é cortado, lançado fora, fica, né, todo orgulhoso, porque agora estou sozinho, agora não preciso mais. E o galho é cortado, lançado fora. E a árvore vai embora, e o galho fica lá. E o galho fica ali cortado fora. No começo ele fica todo vaidoso, orgulhoso, porque não precisa da igreja, não precisa de Deus, entendeu? E ali, mas o que vai acontecer? Né? Logo ele vai começar a ser roubado. Quando ele começa a secar, é porque ele está sendo roubado. Eu vim para que tenham vida. A vida do galho é na árvore. A vida que ele tinha é porque ele estava ligado na árvore. Entendeu? A vida que ele tinha é porque ele estava ligado à árvore. Aí, como ele foi lançado fora da árvore, ele começou a perder a vida, a cor verde. Começou a murchar, começou a amarelar. Ele começou a ser roubado. Ali ele está sendo roubado. O diabo está roubando. O diabo está roubando, só tirando dele. Então eu quero explicar para vocês aqui o que é que o diabo está roubando. Porque tudo isso são figuras, são parábolas, mas são parábolas tremendas, são parábolas preciosas demais, e que a gente vê e fala, isso é verdade. Porque, para um bom entendedor, um pingo é letra, e você precisa entender. Porque quando você entende, você fala, isso realmente é verdade. E a verdade, ela liberta. A verdade pode salvar você. Você pedir a Deus para ser enxertado novamente na árvore, voltar para Deus. Não posso perder o Senhor de vista. Eu não posso, eu sei que eu não posso. Se eu perder Deus de vista, eu estou perdido. Porque a minha proteção é Ele. A minha salvação é Ele, a minha segurança é Ele, eu não posso perder o Senhor de vista. Né? Senão nós estamos perdidos. Então, como ninguém pode entrar e roubar, o diabo, tá, peraí, eu vou dar um jeito. Ele não pode com Deus. Mas ele pode com você. E como você começa a desprezar Deus, ele lança a mão de você. Fácil, fácil. Ele aproveita então a soberba. Ele aproveita o pecado. O orgulho, a vaidade. Arrogância, rebeldia. Ele aproveita tudo isso para te afastar de Deus. Porque ele não pode com você na presença de Deus. Ele não pode. Você está bem com Deus. Ele tem que arrumar uma forma de colocar você mal com Deus. Distante de Deus. Amém, gente? Apocalipse capítulo 3. Versículo 10.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Repete, por favor.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus.
Amém. Então, guarda o que você tem para que ninguém tome. Ninguém tomou, roubou. Guarda o que você tem para que ninguém tome de você. Ao que vencer, será? A quem vencer, eu farei coluna. E o que não conseguir vencer? Quem venceu? Quem venceu? É quem conseguiu impedir o diabo de roubar. Quem venceu? É quem conseguiu fazer, guardar, proteger aquilo que ele tinha. E quem foi vencido? É aquele que foi roubado, foi saqueado. Eu venho, guarda o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome, ninguém roube de você. Que hora que o diabo rouba? Como guardaste a palavra da minha paciência? Então, na hora que Deus está falando, na hora que Deus está falando, na hora que você está guardando a palavra de Deus. Você está guardando, você está aceitando, você está se humilhando, você está concordando, você está guardando a palavra da paciência de Deus. Nós estamos ali lutando, perejando. Senhor, é desse jeito, você está guardando. Aí chega um momento, tudo aquilo que você está guardando, talvez você não imagina o quanto aquilo é importante para você. O quê? Se alguém te ferir na face, vira outro. Se alguém te obriga a dar um passo, anda dois. Essa é a palavra da paciência de Deus. Né? Não paga o mal com o mal. Certo? Não seja vaidoso demais, não seja orgulhoso demais, certo? Não seja prepotente demais. Cuidado com a soberba, cuidado com a altivez, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, essa é a palavra da paciência. Se você guardar isso, o que vai acontecer? Vai chegar num momento que vem a tentação. A hora que vem a tentação, a hora que vem alguma coisa, o vento vem soprar, a hora que o negócio vem para. E aí? Essa hora que o ladrão vem roubar. Ele vai aproveitar aquele momento de insegurança, ele vai aproveitar aquele momento de indignação, ele vai procurar aquele momento de aflição. Porque naquele momento você distanciou de Deus. Naquele momento você perdeu Deus de vista. E o ladrão vem. Né? Já viu quando os problemas vêm nessas cidades aí, onde tem guerra, onde tem lugar, essas coisas todas. A primeira coisa que o povo faz é ir nas lojas, nos supermercados, saquear, roubar. Por quê? Porque o dono, a justiça, a polícia, não tem mais condição de fazer nada. Então a nossa vida é saqueada facilmente na hora da tentação. Então Deus falou: guarda a minha palavra, porque na hora da tentação você vai precisar dela. E lá, naquela hora, eu vou te proteger. Quando o ladrão vier para te roubar, eu vou guardar você. Eu vou guardar você. Nem? Apocalipse 2, de 8 a 11.
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Então, tribulação, o diabo vai. Esse dia eu estava pensando, às vezes a gente fica querendo ficar livre do diabo. Aí tem hora que a gente perde a paciência, né? A gente fica irritado e quer ficar livre do diabo. E hoje eu pensava, ficar livre dele não tem jeito. Não tem jeito. Não tem por que não tem jeito. Porque ele mora. Nós estamos no terreno dele, nós estamos na casa dele, Valdete. Como é que você vai ficar livre dele? Então, o que nós não podemos é perder Deus de vista, o que nós não podemos é afastar de Deus, porque ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem está falando? Jesus. Eu sei as tuas obras: tribulação, pobreza, blasfêmia, dos que dizem judeus e não são. Eu sei a dificuldade que você tem. Eu sei a luta que você enfrenta. E ele fala aqui: não temas das coisas que há de padecer. Isso que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Será que a gente não gostaria que Deus nos livrasse de tudo isso? E deixasse a gente numa boa, né? Mesmo que fosse na terra do diabo. Quem não gostaria que Deus livrasse a gente de tudo isso? Né? Estou vendo a carinha do Lindomar. Lindomar achou bom, queria ficar livre. Né, Lindomar? Quem não gostaria de ficar livre de tudo isso? Mas Deus sabe que nós estamos sendo tentados. Deus sabe que nós muitas vezes estamos sendo lançados em situações difíceis. Está aqui, Ele sabe. Ele sabe. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele não está falando do ímpio, não. Está falando alguns de nós. Bem, Ele está vendo o que está acontecendo entre nós, a tribulação. Amém? E aí ele fala: ser fiel, e eu vou te dar a coroa. da vida. Eu vou te dar a coroa da vida. O que é coroa? Quem quer uma coroa? Ninguém quer coroa. Todo mundo quer novinha. Amém? Não é não? Que as coroas vão ficando. Na verdade, a gente não pensa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Porque depois, para arrumar outra, é difícil. Amém? Guarda o que você tem. Amém? Para que ninguém tome a sua coroa. É isso mesmo? É. Amém, gente? Como que o diabo rouba a nossa coroa? Como que o diabo rouba a sua coroa? 8:30. Dá tempo da gente explicar isso. Primeiro nós falamos aqui, o quê? O que nós falamos até agora, Júnior? Vamos ver, para depois chegar na coroa. Eu queria falar o que nós falamos, para depois chegar na... Porque o problema é a...
Coroa.
Coroa. Amém?
Amém, isso mesmo.
O problema é a coroa. Então, explica para nós aí, o que até agora nós... falando.
É que o senhor começou falando, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o diabo. Tomar muito cuidado com o diabo. E tomar cuidado também para não perder Deus de vista. Isso aí, a sua salvação é
por
não
que tem que ter cuidado com o diabo?
Porque ele procura de todas as maneiras nos afastar Deus de nós, né? Nós de Deus.
Para quê?
Para nos roubar. Para roubar.
Por quê?
Roubar o que nós temos, roubar a nossa paz, roubar tudo que nós temos.
Inclusive
a nossa coroa, né?
É? Ela falou tudo?
Você falou, o diabo, nós estamos na terra dele. Não tem como a gente ficar sem ele aqui. Tem como, né? A perseguição dele, a tribulação, tá na terra dele. Mas uma coisa eu percebi hoje, nós não podemos perder Deus de vista.
Isso.
Se perder Deus de vista, aí sim, aí fica do jeito que o diabo quer.
É. Então, nós estamos rindo aqui, nós estamos descontraindo aqui, mas é uma coisa séria demais. Porque depois que você perde a coroa, para você reconstituir novamente, você restaurar, para você trazer de volta aquilo, é muito difícil. Amém? Olha, eu nunca tinha entendido, Valdete, direitinho essa questão. Isso nós estamos vendo hoje. Isso que nós estamos vendo aqui hoje. Por quê? Não foi falar, é a tribulação. Por que que tem a tribulação? Porque na tribulação, Deus está provando a sua fé. E você é fiel. Porque o que importa, porque tirar o diabo do mundo não é hora. Não é hora de tirar o diabo do mundo. Às vezes nós queremos que elimine o diabo para a gente viver na terra. Não é hora. Não é hora. Então, ele permanece, ele vai permanecer no meio de nós, ele vai permanecer tentando, ele vai permanecer lançando alguns de nós na prisão, ele vai continuar nos perseguindo para roubar aquilo que nós temos. que é a coroa. Ele vai continuar nos perseguindo. E aquele que ele conseguir fazer com que ele, como que ele vai fazer? Distanciar a pessoa de Deus. Porque ele não pode, eu expliquei, foi bem explicado, que ele não pode entrar, porque o outro que está em nós é mais valente. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Mas como ele não pode entrar, ele me afasta de Deus. Né? Então o ramo sai da árvore e começa então a ser saqueado. Eu vou repetir tudo isso? Não precisa, né? Mas você, eu quero que fique bem gravado isso. E você começa a perder aquilo que você tem, que é a coroa. Guarda o que você tem. O que é que nós temos? A coroa. O que é coroa? O que é coroa? Dignidade. É um sinal de dignidade poder, vitória. Principalmente isso aqui. Dignidade. É um sinal. Interessante. A cabeça da pessoa está aqui. Sobre a cabeça dele está a coroa. Você não está vendo, mas sobre a cabeça da pessoa está a coroa, a auréola, aquilo que você, quando você vê um santo, se tiver a imagem de um santo, você não vê aquilo em volta dele, da cabeça dele? Aquilo é o quê? É a coroa. É a coroa, certo? A gente imaginava de chegar, né? Guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. E eu pensava que era a minha coroa. E guardei. Amém? Mas não é. Tá bom, tem que guardar a coroa também. Mas fundamentalmente, você tem que guardar a sua coroa. Você tem que guardar a sua. Você tem que guardar a sua. O seu. A sua. A sua. O seu. A sua. O seu. A sua. Perdeu a dignidade, perdeu a coroa, perdeu o poder, não tem força sobre o pecado, não tem domínio sobre o pecado. O pecado começa a fazer da pessoa o que quer. Ele não está vencendo, ele está perdendo, sendo vencido. Olha o galho fora da árvore. Olha o galho fora da árvore. Ele não tem força para reagir. Ele não tem vitória contra o pecado. A dignidade dele está indo embora. Dignidade. Mas é impressionante como isso é verdade. Mas ele distanciou de Deus, perdeu Deus de vista. O pecado, a maneira como o diabo fez com que ele distanciasse de Deus. Judas, o diabo ofereceu para ele as moedas. deve ter colocado na cabeça dele alguma coisa e fez ele afastar de Jesus, para depois ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu o que ele tinha. Amém? E foi secando, 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 e não tinha mais força, não tinha mais força, ele não tinha mais poder de reação. E por fim ele, tentado, foi lá e beijou Jesus. Parece que ele foi um desespero aquela hora. Dignidade. O que é dignidade? Você vê como é que realmente o português às vezes é difícil. Título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. Título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. Amém? Eu vou escrever aqui, ver se vocês vão ditando a mim. Título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. Olha para você ver. Título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. Isso é dignidade. No dicionário tem um termo: foi elevado à dignidade de reitor. Foi elevado à dignidade de reitor. Foi elevado à dignidade de reitor. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, o Papa, é uma pessoa de alta dignidade. O presidente da República é uma pessoa de alta dignidade. Amém? Uma outra frase interessante diz assim: empobrecido ao extremo, soube guardar a sua dignidade. Jesus Cristo, tentado ao extremo, soube guardar a sua coroa. Muitas vezes nós somos pressionados para, né? E nós somos, como é que fala? Corrompidos. E perdemos a dignidade. Perdemos o cargo que conferiu a nós a graduação de filho de Deus, de servo de Deus. Amém? De crente. E éramos respeitados pelo diabo. Às vezes nós não estamos vendo, a gente não está vendo o diabo, mas ele está respeitando a gente por causa da nossa dignidade, por causa do título que foi conferido a nós. Os demônios chegavam perto de Jesus, respeitavam Jesus. Os demônios tinham receio. Então, quando a gente começa a ficar, sabe, desrespeitado, começa a ficar, sabe, desmoralizado diante do pecado, fazendo coisas que não devem, sabe, aí a pessoa já começa a tomar outros rumos, o que, que ele está perdendo? A sua coroa. Ele está perdendo o sinal que está em cima dele. O sinal de santidade. O sinal de justiça. O sinal de pureza. O sinal de filho de Deus. A gente não, nós não estamos vendo. Mas o diabo vê. Os espíritos malignos veem. Que sobre nós está a coroa da vida. E é por isso que ele tenta afastar você de Deus. Ele tenta afastar você de Deus porque você perde a sua dignidade. Jesus Cristo, muito embora tentado e etc., não perdeu a sua dignidade. Empobrecido ao extremo, tentado ao extremo, soube guardar a sua dignidade. Muitos perdem a sua dignidade, são corrompidos, sabe, são levados, saqueados, roubados pelo diabo. Amém, gente? Hebreus capítulo 2, antes de Hebreus, por favor, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 18.
Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento.
Repete, por favor.
Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento.
Amém. Versículo 24.
A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia.
A coroa dos sábios
é a sua riqueza.
É a sua riqueza.
A estultícia dos tolos é só estultícia.
Então, a coroa dos sábios é a sua riqueza. Então ele guarda aquele, para ele é um tesouro. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, o entendimento, sábio, prudente. Nós vimos no versículo 14, o prudente, o sábio, aquele que ele, para ele, perder a dignidade, para ele não, porque para ele a riqueza dele é isso aqui. O tesouro dele é a sua dignidade. É a sua dignidade. Amém? E ele não quer perder por nada. Jesus Cristo, pobre, filho do carpinteiro, filho de carpinteiro, não que a gente tenha alguma coisa contra carpinteiro, mas por causa da humildade da profissão, da simplicidade da profissão. Não era filho de ministro, não era filho de empresário, não era filho de um pobre carpinteiro. Amém? Agora vamos ver aqui, em Hebreus capítulo 2, Versículo 7.
Tu fizestes um pouco menor do que os anjos.
Espera aí, só um minutinho. 2, 7. Isso, agora.
Tu fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos.
Amém. Repete de novo, por favor. Você vai ler do 7 ao 9, tá? É, do 7 ao 9. Por enquanto, você vai ler 1, depois o 2, depois você lê o 9. 7, o que você leu?
Tu fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste.
Então, o que que Deus fez com ele? Colocou sobre ele uma coroa? Colocou sobre ele uma... Colocou sobre ele um... Acima dos anjos. Ele era mais digno. Por isso que você... Digno. Digno. Quando você canta, digno és de receber a glória. Digno és, Senhor, de receber o poder. Agora, aonde que Jesus ganhou essa dignidade? Aonde? Onde foi que ele ganhou essa coroa? Esse título, Senhor, Pai Eterno, bem? Justo. Quando nós cantamos, tudo que nós cantamos, justo é, digno é, santo é. O que você está falando? Dá dignidade dele. Mas ele teve ameaçado a perder essa dignidade? Ele foi tentado a jogar fora essa dignidade? Foi. Ele foi violentamente pressionado a jogar fora a sua dignidade, a sua simplicidade, a sua coroa. E nós não somos também? E a gente não é também? Crente. Simples, humilde, amém? Fiel, ora até hoje, busca Deus até hoje, por quê? Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, o ladrão, quer roubar isso de você. E isso é a sua dignidade. Isso é a sua grande vitória. Esse é o grande poder nosso, gente. É a nossa fé. É a nossa dignidade. Guarda a palavra da minha paciência. Muitos tropeçam e se ensoberbece, e tropeça na humildade, na simplicidade. Escandalizam. E com isso vai embora a... Vai embora o quê? A sua dignidade. Não foste achados dignos. Muitos não foram achados dignos. Amém? Porque não teve paciência. Porque achou que era muito pouco. Amém? 8, versículo 8.
Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas.
É, você está no 8. É, lê o 7 e o 8 junto.
Tu fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.
Isso. Então, gente, olha, por acaso Deus não está nos chamando para ser herdeiro de Deus? Por acaso Deus não está chamando nós para sermos filhos de Deus? Tudo isso é títulos, cargos que Deus quer conferir a nós. Servos de Deus nessa terra, homens de Deus nessa terra. Eu preciso me honrar, me orgulhar disso. Eu preciso me orgulhar disso. E às vezes o diabo quer fazer com que eu troque isso por um prato de comida. Quer fazer com que eu me pressionar de tal forma que eu julgue de pouco valor aquilo que eu tenho. Não, Deus está dizendo para nós, guarda, porque tem muito valor. É muito precioso aquilo que você tem. Eu falo, o sábio, isso para ele é a riqueza. É o tesouro dele. Guarda o que você tem, porque é a sua coroa. Amém, Valdeiro? Então, guarda o que você tem, porque é a sua riqueza. E se você perder, minha filha,
todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito.
Nada. Nada deixou que não estivesse sujeito a ele. Nada deixou que... Então, o grande poder de Deus foi... Ele adquiriu ali, na sua fé, na sua paciência, na sua humildade, na sua simplicidade, ele estava ali adquirindo a maior força que existia no mundo, o maior poder que existia no mundo. Então Deus o coroou, colocou tudo debaixo dos seus pés. Mas na hora que ele estava ganhando aquilo, minha filha, na hora que ele estava ganhando aquilo, só Deus sabe a luta que ele passou. Amém? Então, por isso é que ele pode nos orientar, por isso é que ele pode nos ensinar, por isso é que ele pode nos guiar nas horas da tribulação, nas horas difíceis. Quem pode nos guiar melhor do que ele? Quem pode nos orientar melhor que ele? Ninguém, não tem. Por quê? Porque ele experimentou isso. E não deixou cair a sua coroa. Amém? Você acha que você não é digno? Você acha que você não tem sobre você uma coroa? Você acha que sobre você não tem uma coroa, dizendo você é filho de Deus, você é servo de Deus? Não são títulos que te honram? Não são títulos que você deve se orgulhar? Herdeiro de Deus? Santo? Justo? Mas o diabo quer roubar de você tudo. O diabo quer tirar de você isso. Dizer para você que não vale nada ser santo, que não vale nada ser justo, que não vale nada, que isso não tem dignidade nenhuma. E aí você fica querendo só a coroa. E troca tudo pela coroa. Mas a coroa do mundo e não a coroa da vida. Amém? Você quer ser digno, às vezes, de uma coisa que é passageira. Você troca a coroa da vida por uma coroa do mundo, por uma coisa que vai passar com facilidade, vai passar com, sabe? Que vai passar. Mas aquela que permanece para sempre é a coroa da vida. Por isso que ele falou: eu vim para que vocês tenham vida. A coroa da vida. Essa você tem que pegar. Não a coroa do mundo. Porque a do mundo enferruja, passa, acaba. Amém? Amém? Amém. Ora e vigia, ora e vigia para que ninguém tome a tua coroa. Que coisa bonita. Hoje, agora você sabe o que significa isso. Você não sabia, agora você sabe. Amém? Amém. Amém, Aninha? Ajudou? Ajuda um pouco? Ajuda, né? Pega aí, Júnior.
Eu mesmo não sabia o que era isso. Coroa, essa coroa. Realmente é muito valioso. Hoje, né, a coroa, a gente tem a ideia da coroa do rei, né? A coroa da rainha. Mas hoje você vê que é muito mais acima do que isso, né? É algo conquistado perto de Deus. Você falou nisso. Tem que estar perto de Deus. Tem que estar ali fazendo o máximo para você não perder. Agora você entende a música. Agora você não pode perder Deus. Aí você perde tudo. Perde a coroa, perde a dignidade, perde o poder, perde a paz.
É. Hoje eu estava orando aqui. Um parênteses aí. Hoje eu estava orando. Assim, muito aflito, preocupado. E Deus me fez lembrar. E eu acho que foi nessa hora aí que nasceu essa palavra, né? Deus me fez lembrar de algumas coisas lá atrás, sabe? Por exemplo, eu lembrei do sonho do peixe passando ali pelo lugar difícil, ali tal, etc., no Jaó, né? Lembro do sonho como se fosse hoje. E o sonho, e o peixe chegava num lugar bonito, um lago bonito, grande, e com muitas árvores em volta, com muita comida para os peixinhos, estava cheio de peixe lá o lugar, uma lagoa, assim, um lago, sei lá como é que chama, lagoa, e o peixe chegava lá. Então, aí eu lembrei disso, lembrei de outras vezes, né, outras palavras que Deus me deu, várias palavras, assim, interessantes, firmes, assim, que Deus me deu, e eu fui lembrando de tudo aquilo, e eu pude perceber que às vezes a tribulação, o diabo quer nos roubar aquilo. Porque se Deus é Deus, e ele falou: vai e eu vou ser contigo, por onde quer que você andar, eu vou ser com você, ele não vai desistir disso no meio do caminho, ele não vai mudar de ideia. Se ele mostrou que o peixe vai chegar lá, o peixe vai chegar. Amém? Então, às vezes, o diabo quer roubar de você, quer entristecer você com a tribulação, com as perseguições, com as coisas. Ó, eu não fui lançado na prisão ainda, né? Posso ainda ser. É claro que o resto da igreja vai se escandalizar, mas eu não posso perder a minha coroa, nem se eu for lançado na prisão, amém? Por quê? Porque tem uma palavra que diz: olha, alguns de vós vão ser lançados na prisão. Quem sabe? Não vai ser um deles, não vai ser a gente. O certo é que a igreja precisa, a igreja precisa realmente ser a igreja e esperar Deus. Viver Deus, andar com Deus e não temer, assim, guardar aquilo que Deus tem falado com a igreja. Porque às vezes quando vem rouba da gente aquilo, Rouba da gente aquilo que fazia você viver, ué. Aquele sonho fazia você viver. Aquela palavra, quando Deus chegou para Moisés e disse para Moisés, né, que ele ia tirar o povo do Egito e que Moisés ia fazer aquele trabalho para ele. E olha quantos anos depois daquilo foi acontecer. Né, quando Deus disse a Abraão, Abraão, do seu descendente, eu vou chamar a descendência da terra, do seu descendente, Abraão não tinha nem filho. Aí vieram as tentações, vieram as perseguições para roubar aquela palavra, roubar aquilo que era a sua, o sinal da sua vida, né? Aquilo que realmente ele não podia nunca perder. E quase, quase que Abraão perde. E se Abraão tivesse cedido, né, tinha perdido, mas não perdeu a sua dignidade. E assim por diante, Deus edifica a igreja dessa forma. Deus te dá uma palavra e o inimigo vem, o passarinho vem e quer arrancar. Então Deus disse, vou arrumar a sua vida. E os bichos vivem, e os bichos vivem, aproveitando a fraqueza, aproveitando a dificuldade, fica em cima para roubar. Quantas promessas tem para Jerusalém, quantas promessas tem para o povo de Deus, e o povo de Deus não aproveita direito, por quê? E o povo de Deus não sabe aproveitar direito das promessas de Deus, por quê? Porque é roubado. Porque é roubado. Na hora, às vezes, de pegar a coroa, porque a coroa é o final da corrida. O inimigo vem, desvia um para cá, desvia o outro para lá, e não deixa a gente pôr a mão na vitória. Amém? A coroa. Nós temos que procurar guardar. Guarda aquilo que você tem. O que que eu tenho? Algumas promessas de Deus. Eu tenho. Eu tenho algumas promessas de Deus. Eu tenho visões. Eu tenho palavras de Deus suficientes para mim continuar. Você tem também. Eu tenho certeza que você tem também. Mas que o inimigo quer roubar, quer. Mas que o mercenário está aí, está. Vocês concordam? Que o inimigo está? Ou você quer ficar... A gente quer ficar livre do inimigo e não vai, não tem jeito. O acusador, não tem jeito. Só quando Deus quiser. Amém? Só quando Deus quiser. Agora, a nossa defesa é a fé em Deus, é a fé em Jesus, é a nossa coroa, é o sinal, é a palavra de Jesus, sabe? É o Evangelho de Jesus Cristo, é a nossa defesa, Ele é a nossa proteção. Aí eu estava ali orando, senão, aí eu lembrei, né? E eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor é a minha força. Foi agora, eu achei essa força. O Senhor é a minha, o meu refúgio. Então, quando eu estou atribulado, angustiado, triste, etc., o Senhor é o meu refúgio. Para mim não perder a minha dignidade. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. Eu vou lá no Senhor e encontro palavra. Onde eu vou, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida? Só o Senhor tem palavras que me devolve a vontade de viver, que me devolve a dignidade. Só o Senhor tem, Jesus, palavras que me faz sair animado, feliz, expulso. Só o Senhor pode realmente guardar a minha coroa. Amém, Júnior? Conclui.
Muito bem, moça, assim, explicado. Eu acho que veio realmente para animar a gente, sabe? Para mostrar assim que compensa passar por isso, por tudo que está passando, compensa. O final é recompensador mesmo. Então eu creio que, como você mostrou, o peixe vai chegar na falou uma coisa que eu acho interessante que minha colocada, seja fiel. Se você for fiel, você pode contar comigo. Então eu acho que a gente tem que crer nessa palavra. Tribulação vai estar em mim, no mundo terei tribulações, certo? Mas eu estou aqui como seu Deus, como seu ajudador. Lembra das promessas, lembra das palavras, lembra do sonho. Amém mesmo, que a gente possa realmente guardar essa palavra.
Guarda o que você tem. O que você tem é a sua coroa. Amém ou não? Amém. É o seu coroa. Quer dizer, Jonás não tem coroa, mas tem o seu coroa, né? Amém? Amém, né? Amém, dona Amadora? Deus abençoe a senhora. Amém? Amém, gente? Amém, maninha?
Eu estava comentando com o João Paulo outra coisa interessante. É assim, o poder, o respeito, né? Que nós não vemos a coroa, mas o diabo vê. Então, às vezes, a gente não sabe por que está sendo perdido o respeito, porque a autoridade está sendo desrespeitada, você não tem a autoridade que você tinha mais, você não tem. Aí você começa a não ficar sem saber por quê, porque o diabo, ele está, você está sendo roubado. E outra coisa, muito sério, ele vê, ele respeita essa coroa, ele respeita esse sinal. Ele não pode tocar, ele não pode amarrar o valente, ele não pode amarrar Deus na sua vida. Então, todas as aflições, as tentações, a gente até entende. Ontem mesmo foi uma resposta para mim, que ontem eu estava orando. À noite eu fiquei assim, Senhor, eu não entendo, porque se o Senhor der uma ordem para o mar abre. Se o Senhor falar para o inimigo ir embora, ele vai. Por quê? O Senhor não faz isso, não faz aquilo, assim, né? Contrariado com as aflições, com as dificuldades. Por quê? Por quê? Aí Deus respondeu hoje. Porque é justamente isso. Mas quando Deus fala assim, por que eu fui tentado? Ele conquistou isso. A coroa é o resultado de uma vitória. A coroa é o resultado de uma corrida. Então, é um título, por exemplo, que é... qualquer título, qualquer cargo, você só recebe no final. Você não recebe no começo. Então a gente quer o título, o cargo, a gente quer a coroa, sem correr. Se Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta. Então aí a gente vai entendendo, porque o entendimento é que salva, que ajuda a gente a caminhar. Então eu tenho certeza que foi uma resposta de Deus para me entender.
Então, sobre a nossa cabeça está sendo construída a coroa da vida. Então, como o Zé está falando, a gente não vê, mas os espíritos veem. A auréola dá de sobre a sua cabeça. A auréola de pureza sobre a sua cabeça. É o prêmio da vocação de Deus. É? De glória e de honra coroar-se. Amém, gente? Amém? Malasa.
Amém. Amém mesmo. Muito, muito mesmo.
Deu para entender. Amém.
Amém mesmo. Amém.
Vou só comentar uma coisa aqui que eu achei interessante. Foi até a Suzane que relembrou aqui. O senhor comentou desde o início lá que Jesus era o bom pastor, que ele cuida das ovelhas, mas o diabo vem para roubar tudo isso aí, né? Aí eu estava lembrando aqui no final, como que Jesus não deixou o diabo roubar dele, né? É uma coisa que às vezes a gente, se não parar para pensar, a gente não consegue visualizar mesmo não, que toda essa glória, a dignidade dele, o fato dele ser chamado santo, justo, o fato dele hoje ser, estar acima de tudo, de não ter nada que não está subjugado sobre os seus pés, o fato dele ser o que é hoje, é porque ele sofreu todas aquelas humilhações e sobre segurar aquilo lá, a humilhação, a humildade, a simplicidade que tinha que ter, ele teve. E às vezes, hoje em dia, principalmente nesses últimos dias, eu estava lembrando o seguinte, o quanto a gente tem facilidade, às vezes, preferir uma coroa perecível do que preferir essa coroa eterna, que é uma coroa muito difícil de ser conquistada, e às vezes o diabo ainda coloca na sua cabeça que isso não tem esse valor todo, não. Porque já pensou você se matando aí, você sendo humilde, sendo humilhado, às vezes, você ter que ser simples, ter que desprover disso, daquilo outro, você ter que fazer assim, como Jesus fez. Aí, no final das contas, será que isso compensa? E às vezes, se você, um pouquinho que você afasta de Deus ali, é o suficiente para ele colocar na sua cabeça que isso não vale a pena, que isso aí não é dignidade, que é isso? Por que você não prefere a coroa perecível, a coroa do mundo? Lógico que não fala assim, mas a gente entendeu isso hoje. E eu entendi, mais do que tudo hoje, eu vou sair daqui o seguinte, sabendo que para me conquistar essa coroa, é não abrir mão dessa humildade, dessa perseverança, dessa fé, dessa simplicidade, é de querer realmente, se tiver sofrendo injustiça, sofrer. Essa é a verdadeira coroa, né?
Porque as brechas que o diabo usa na vida da gente é soberba, é o orgulho, a altivez, alguma coisa que deixou ele entra, né? Que aquilo vai te afastar. Se ele perceber que aquilo vai afastar você de Deus, aí ele não perde tempo mesmo, porque ele quer te ver longe. Para quê? Para roubar. Quer ver você longe para poder te roubar. Roubar aquilo que tão dificilmente você conquistou. Com lágrimas, com choro, com busca, você conquistou. Aí ele rouba de uma hora para outra. Ele tira de você aquilo. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe você. Precioso irmão, guarda aquilo que você tem. Sabe, eu sei que muitas vezes você está sendo pressionado, tentado, mas guarda aquilo que você tem, sua fé, né? Paulo diz, aliás, o apóstolo Pedro, ele fala, olha, fé preciosa. Preciosa quer dizer o quê? Precioso, que tem muito valor. A sua fé faz parte da sua dignidade. A sua fé é um dos maiores valores que tem no seu tesouro. É a sua fé. Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Senhor, não deixa eu perder a minha fé, a minha dignidade, aquilo que me torna digno de ser filho de Deus, aquilo que me torna digno de ministrar a palavra, aquilo que me torna digno de ter comigo muitos irmãos. Pai, guarda-me do mau caminho, da ilusão. Guarda-me, Senhor Deus, de todo pecado, para que eu não perca a minha coroa. Eu não perca aquilo que está sobre mim, esperando pelos últimos momentos na terra, que com certeza nós temos que passar. É aqui que nós adquirimos a vitória, é aqui que nós conquistamos o lugar que está reservado no céu para os filhos de Deus. Que eu me orgulhe de ser filho de Deus, que eu me orgulhe de ser um servo de Deus, que eu me orgulhe de ser santo, justo, bom, direito, honesto, que eu me orgulhe, Senhor Deus, de poder dizer o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, meu caminho, por onde eu quero andar, por onde eu quero viver. Obrigado, Jesus. Graças te dou, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Pela compaixão de Deus. Seja conosco. Seja conosco, Pai. Perdoa e abençoa a igreja. Luta, perseguições, tribulações. Nada disso possa tirar o brilho de tudo que já tem sido feito em nosso meio. Rogo ao Senhor, meu Deus, por amor do teu nome, eu rogo a ti. Amém.
continua a caminhar. E quando o vento não vai soprar em minha casa, minha alma em ti poderá em ti descansar. Jerusalém, ó minha Jerusalém, meus pés buscam te alcançar, Jerusalém, ó minha Jerusalém, em breve vou te encontrar. Buscam te alcançar, Jerusalém, ó minha Jerusalém, em breve vou te encontrar. Nesta terra, ponho os meus olhos. Continua a caminhar.